Irmãos, aqui quem vos fala é o Acácio. E eu queria compartilhar com vocês, amados, uma pequena porção da Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5 e depois de 11 a 13, onde diz assim, 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, em várias situações onde eu estive pregando ou dando aulas de escola dominical, eu colocava um questionamento para a classe que era o seguinte: o que é mais difícil? Deus restaurar nossa comunhão com Ele através do sacrifício do Seu Filho ou resolver qualquer outro problema do nosso dia a dia, seja ele qual for a ordem? Porque muitas vezes nós limitamos e diminuímos o papel salvador de Jesus a uma impossibilidade momentânea e circunstancial da nossa vida. Por exemplo, como a que estamos passando hoje com a questão de isolamento por causa do coronavírus. A gente fica medindo um pouquinho o amor de Deus por nós também por essas coisas. Ah, Deus não fez tal coisa, Deus não me deu tal coisa, Deus não sei lá qualquer coisa, e por causa disso a salvação, que era uma coisa que a gente não poderia nunca parar de agradecer, porque isso era impossível para o homem. Ele já fez por nós. Ele já o fez por nós. Eu gosto de ressaltar uma coisa que Paulo fala aqui, no versículo 3. Ele fala que, entre os quais também todos nós andamos outrora. Nem Paulo se excepciona no rol de pessoas que andavam em pecado, que existiam antes e depois. Ele compara esse antes com depois nesses termos. As pessoas antes, elas não tinham esperança. Antes, nós não tínhamos Deus no mundo. Estávamos entregues a qualquer tipo de circunstância, ao sabor dos ventos, da fúria do mar, de todas as circunstâncias, enfim. Agora não. Na realidade do cristão, isso é uma virada de página absurda, incrível, absoluta, sensacional. Deus nos coloca preservados dentro da sua magnífica misericórdia e nos preserva de todo mal. Ainda que estejamos inseridos no meio do problema, junto com o resto da humanidade, o olhar distinto de Deus sobre nós faz toda a diferença. Deus nos preserva, Deus nos cuida, Deus nos admoesta, Deus nos exorta, Deus nos ama intensamente. Deus cuida de nós, Deus vela por nós. Em todo momento, em toda circunstância, com coronavírus ou sem coronavírus. Me chama a atenção esse contexto de coronavírus, porque esse isolamento força a gente a ter uma convivência familiar mais intensa. Então nós estamos reaprendendo, por exemplo, os relacionamentos familiares. De conversar mais com a esposa, com o esposo, de conversarmos mais com os filhos, de entrarmos um pouquinho mais na vida de todos, cada um. E entendemos um pouco mais como um e outro pensa. Isso a gente não conseguia fazer antes por causa da nossa rotina. Essa é uma realidade dos efeitos do isolamento. E o convívio dentro de um isolamento é muitas vezes perturbador, porque nós ficamos 24 horas expostos sem máscaras. Então muitas vezes uma discussão de relacionamento acontece, mas é salutar isso. Porque isso começa a nos ensinar a necessidade de aplicarmos comunicação com os entes queridos. Isso nos dá a ideia de distância que estamos, por exemplo, dos nossos avós, nossos tios, os mais idosos talvez. porque a gente não pode ter o afeto, não pode ter o abraço, não pode ter o carinho. A coisa fica virtual, é tudo no WhatsApp, no vídeo, no celular. E a gente perde aquele momento gostoso de nos abraçarmos. Aliás, isso me remete a uma música que a gente cantava bastante na igreja. Vamos voltar a cantar em breve, né? Que fala assim do aproveitar a liberdade que Deus dá, lembra? Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. E aí vai. Quantas vezes a gente cantando essa música, a gente tinha ideia de uma situação como essa? Ninguém tinha. Com certeza ninguém tinha. Mas hoje nós entendemos a clareza daquela liberdade. Ah, aquela velha história de que, ah, como era feliz, eu não sabia, né? Então, você tinha liberdade. Eu espero, sinceramente, da minha parte, da parte da igreja, sobretudo, de toda a raça humana, mas sobretudo da igreja, e eu como igreja faço parte, que nós tenhamos uma mentalidade diferente com essa coisa do coronavírus passar. Que a gente comece a aprofundar relacionamentos. Que a gente comece a falar de uma maneira diferente. Numa profundidade diferente, numa preocupação diferente, uma empatia diferente. Porque nós somos chamados para nos relacionarmos e dentro desses relacionamentos nós manifestarmos o bom cheiro de Cristo, exortando mutuamente, levando esperança, porque nós somos frutos de uma obra de esperança de Deus na vida do ser humano. Nós somos a mensagem de esperança nesse contexto para o mundo. Olha só a importância da gente manter a nossa fé aprumada, sólida, nosso relacionamento vertical em santidade, para fazer realmente fluxo na sociedade e muitas pessoas virem a ser salvas. Hoje, mais do que nunca, a seara está pronta para a colheita. E hoje, mais do que nunca, a igreja precisa entender que precisa estar pronta para semear e para colher. Então, irmãos, eu exorto vocês a lembrarem de que nós temos um Deus que nos dá esperança. A gente não está na vibe do mundo. A gente não está sujeito àquilo que o mundo acha ou deixa de achar. Isso já foi. Isso aí foi antes de a gente conhecer Jesus. Agora nossa vida é outra coisa, é outra direção. A direção da santidade, a direção da comunhão com Deus. Aproveitar que a gente tem que ficar em casa, a gente aproveita, entra em casa, fecha a porta do quarto e vai lá e ora a Deus que te ouvirá em secreto. É um tempo de edificação, é um tempo de muita reflexão, de muita meditação, de colocar valores para serem cozinhados no nosso coração e ver se eles realmente são válidos ou não. E não sendo, a gente expurgá-las da nossa vida. Deixarmos o caminho livre para a ação do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que ter esperança. Não compre a ideia do mundo, da tristeza, da derrocada. É um momento de higienização do mundo. Deus está sinalizando, Deus está chamando as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ok? Deus quer que você se levante agora como servo dele e manifeste a esperança, mostrando para o mundo que existe um Deus nesse mundo, atuando de maneira fática, verdadeira, incisiva no meio do seu povo, livrando eles de todo mal, de todo mal, por mais ameaçador que seja o momento, por mais coisas reais que estejam acontecendo, que nos chegam aos ouvidos, aos nossos olhos, nossas emoções estão percebendo, o nosso mundo espiritual tem que dominar essa observação. A gente tem que andar com sobriedade, não sair comprando toda a ideia, não. A gente tem que manter a nossa maturidade espiritual, nosso discernimento e continuar glorificando a Deus, porque Deus não muda. Deus não muda. Aliás, Jeremias exorta lá nos seus escritos, ele fala que o fato de Deus não mudar é a causa de nós não sermos consumidos dia após dia. Irmãos, a gente não pode mudar com a onda do mundo. Nós devemos permanecer firmes pela transformação que Deus superou através da graça de Cristo e manter a nossa fé com esperança, sinalizando que existe um Deus nesse mundo atuante, vibrante e que ama intensamente o seu povo e a raça humana, por consequência, tanto que oferece a salvação a todos em Cristo Jesus. Essa porção da palavra que eu queria compartilhar com vocês, irmãos, e deixar claro que eu estou junto com vocês, sofrendo com vocês também as suas dores. Também tenho orado muito por todos, pensado muito, refletido muito, e aqui à disposição de vocês no que eu puder ajudar. tá bom? Que Deus nos abençoe, Deus nos conserve integralmente em paz, a paz que excede a todo entendimento, a paz que está além da compreensão humana, essa paz é que reine e domine nos vossos corações, nos nossos corações, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Deus os bendiga e cada vez mais e mais sejamos frutificantes nesse mundo para a glória de Deus. Amém? Abençoe todos, em nome de Jesus. Amém.